È molto inopportuno per te, você, né? Uma aula, e a aula a gente tem que assistir. Mas às vezes, enquanto eu assino tudo que você, né, falou, eu acrescentaria uma coisa importante. Nunca se imaginaria, quando Lula começou o governo dele, o primeiro, nunca se imaginaria que o sucessor seria a Dilma na presidência da República. Está fora de qualquer hipótese. Nunca foi vereadora, nunca foi membro de diretório, nunca teve convivência política partidária. As contingências. A biografia dela é uma biografia fantástica. Uma jovem de classe média alta, muito bem situada, professora, colégio de padrão elevado. Na sua mocidade, entrou nessa vida da luta pela resistência contra a ditadura. E foi aos limites que ela pôde suportar. Passado isso, ela vai para o Rio Grande do Sul. E inicia uma nova atividade, casada, no Rio Grande do Sul. Foi uma secretária da Fazenda do prefeito Colares, do PDT, nota 10. Secretária de Minas e Energia do Colares, do governador, nota 10. Secretária de Minas e Energia do Olívio Dutra, nota 10. Aí ela veio para o Ministério. Ela não veio para o Ministério porque o PT do Rio Grande do Sul indicou. Não é verdade. O PT do Rio Grande do Sul, naquela época, teve 8 ministros. O Olívio, o Tarso, meu Deus, uma montanha de ministros. Ela não foi indicada. Ela veio porque o Lula, quando organizou as comissões para preparar a transição do governo, ela ficou na Comissão de Minas e Energia. E nas reuniões que ele participou para discutir Minas e Energia, Petrobras, etc., ela deu um show. Deu um show de tal maneira que o Lula escolheu ela. Não, eu quero essa aqui. O Lula sentiu ali que tinha o grupozinho do fulano, o grupozinho do Beltrano, que tinha grupo daqui, grupo dali, e disse, essa está fora de tudo. E foi. Não há como deixar de reconhecer que o governo do Lula foi dois. Um, quando ela não foi chefe da Casa Civil, e dois, quando ela foi chefe da Casa Civil. Ela deu uma linha, ela deu um norte de seriedade, de ética. Na primeira, convém que se diga, inclusive o querido senador do PT do Ceará, que falou nos outros dias que estão tramando, inclusive, que fizeram com Vargas, querem tramar agora com o governo, houve um momento em que realmente se chegou a querer fazer um movimento para criar uma comissão para pedir um impeachment do Lula. Eu fui contra. Eu fui na reunião e disse, oh, vocês vão fazer bobagem. Primeiro porque vocês estão convidando aqui os maiores juristas, podem ser os maiores juristas. Um grande herói, que vocês, porque ele é de sindical, porque ele é operário, vocês querem tirar. Isso foi, aí entrou a Dilma e mudou o governo. E ela, de repente, não mais do que de repente, se impôs ao PT. O PT nunca quis a Dilma. Ela foi obrigada a aceitar. E ela está no governo. Agora ela está no governo e os fatos aconteceram. Vamos deixar claro, passa pela cabeça de alguém que a Dilma está tentando fazer um governo para queimar o Lula, para deixar mal o Lula, para desgastar o Lula. Ela chega a ser exagerada nos elogios que ela faz para o Lula. Agora as coisas aconteceram. Não foi ela que pediu, as coisas aconteceram. Foi o irmão do líder do MDB, aliás, o líder do governo do MDB, o irmão dele na Cobal, que disse um bolo de coisa que estava acontecendo no Ministério da Agricultura. Foi a imprensa que publicou de uma maneira que não teve resposta, que o chefe da Casa Civil, 10 dias antes de assumir a chefia da Casa Civil, comprou um apartamento de US$ 7 milhões no Rio de Janeiro. Os fatos apareceram. Ela não criou. Isso fazia e resolveu da maneira mais serena possível. Então, nós estamos agora. Diz o PT que não pode aceitar que fique a sombra de que ela herdou uma herança maldita. E que essa herança maldita é a corrupção do governo Lula. Eu concordo. Eu concordo que o PT quer evitar isso. Eu concordo que o Lula quer evitar isso. Até porque eu sou muito sincero. Eu não acho que o Lula é uma pessoa ligada à corrupção, identificada. Acho que ele é uma pessoa de bem, responsável e séria. As coisas aconteceram. No governo dele, no governo de Fernando Henrique, no Brasil, era esse o sintoma. De repente, agora tem chance de mudar. Vamos mudar. E a Dilma não quer mudar em cima do Lula. E nós, Vossa Excelência diz muito bem, não queremos mudar, e essa é a nossa diferença, que o senador Álvaro Dias tem que entender, que nós não temos momento para tudo na vida. Agora não é momento para fazer uma CPI, para cobrar tanto do fulano, tanto do Beltrano, tanto do ciclano. Não, esse é o um momento na vida de nós dizermos o seguinte: vamos nos reunir para que não aconteça mais. Devíamos, e a presidente Dilma podia até comandar isso, fazer o movimento, o Fernando Henrique se ofereceu. Nota 10 para Fernando Henrique, com toda a sinceridade. Não é hora de CPI. Não é hora de CPI. Se dirigiu ao PSDB. Não é hora de CPI. É hora de aceitar o apelo da presidente e buscarmos um entendimento. A senadora Marina, também candidata à presidência da República, disse a mesma coisa. Não. De fazer as modificações daqui para o futuro. Para que essas coisas não se repitam. Essa é a questão. Como é que vamos terminar com a impunidade? Como é que vamos ter regras sérias e responsáveis para a vida política? É isso que nós estamos discutindo. E isso nós não vamos fazer em CPI, porque CPI é botar para fora o podre de todo mundo, e eu sei como é que é. Infelizmente, no passado, CPI era coisa séria, não é mais coisa séria no Congresso, porque cada grupo bota os cupinches que vão brigar por cara, não para buscar a verdade. Nós temos uma CPI do impeachment, nós temos uma CPI dos anões do orçamento, onde os dois lados votavam gente séria, responsável, que debatiu, pessoas que mudavam de pensamento, mudavam o voto de acordo com as coisas que iam acontecendo. Quando nós tínhamos a CPI do impeachment, quase que a unanimidade era contra. Quase que a unanimidade era contra, nem se pensava. Ninguém pensava na CPI do impeachment, que encaixar o Collor. A gente falava nas denúncias do PC Farias, as denúncias do irmão do Collor contra... E a presidente Dilma tem que entender, ela está assustada e tem a obrigação de estar assustada, com o PT e com o PMDB. O ambiente é tão delicado que o líder do MDB não foi no o vice-presidente da República, presidente do MDB, não foi na convenção do PT, com medo de ser vaiado, porque várias agressões verbais, por aqui isolada, até isso pode acontecer, fizeram que ele terminasse não indo à convenção. Então, o medo que se tem nesse sentido é de como é que as coisas vão serem conduzidas. Eu sou daqueles que digo, eu quero conduzir na busca do entendimento que dê para nós olharmos o futuro, daqui para diante. Eu acho que isso é que nós devíamos unir. Isso que a presidente Dilma devia fazer. Tenho certeza que o Lula, se a gente conversar com ele, vai aceitar. O Fernando Henrique já aceitou. Eu acho que é por aí que a gente devia caminhar. Muito obrigado.
Obrigado, Zé. Simão, eu passo a palavra ao senador Wellington.
Senador Cristóvão, primeiro eu quero me congratular com Vossa Excelência pela fala que faz aqui hoje à tarde. E começar pelo da alfabetização. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Lembro-me ainda e me espelho muito nele, no seu livro A Nova Abolição, ou seja, mostrando a necessidade do Brasil caminhar de forma célere nessa direção. E reconheço que, eu vi esses dias, os dados ainda são dados elevados, ainda estão abaixo a redução ano a ano, mas pelo menos a gente tem reduzido gradativamente. E tem um dado que eu considero importante, esse dia me chamou a atenção. Quando a gente pega essa geração que começou esse século estudando, o número de analfabetos está na casa de 1,5% em todo o Brasil. 1,5%, o que corresponde aproximadamente à população com deficiência que nós ainda, e a própria ciência, não se conseguiu resolver. A minha filha, por exemplo, ela é autista, ela não estuda, não é porque não quer, não é porque os pais, não é porque o governo não permitem, é porque ela é autista e ainda não, a ciência ainda não conseguiu encontrar uma forma de alfabetizá-la, etc, etc. Mas eu louvo a atitude e todo o apoio de Vossa Excelência. Eu acho que preciso atentar para uma fala que a presidente já fez. Quando ela afirma que a corrupção para ela, o combate à corrupção, não é um programa de governo. O combate à corrupção é um princípio. É um princípio. Eu creio que qualquer um de nós que tem o privilégio de conviver ou de conhecer a história da presidente Dilma, sabe que coragem não lhe falta. Sabe que compromisso não lhe falta. E isso ela não precisa provar a ninguém. É a história dela. É a história dela. Alguém que colocou no momento da sua vida, a sua própria vida pela democracia. E ela sabe como ninguém, e eu digo isso aqui pelo privilégio que tive um pouco de conviver com ela, do quanto a ética, a decência, a honestidade é parte da vida. Agora, é preciso a gente também não ter uma inocência. O que nós temos hoje no judiciário, no legislativo, no executivo, no setor empresarial, em todas as áreas, é fruto do que vem da sociedade. É fruto do que vem da sociedade. E ainda temos regras que precisam mudar. Eu acho que a gente pode dar, sim, uma grande contribuição. E eu quero estar junto nesse trabalho, não é que nem estou nesse trabalho de apoiar. Fico alegre em ver os movimentos sociais. Fico contente em ver o AB, ver um conjunto de entidades nessa mobilização. O que precisa é separar o joio do trigo. É preciso compreender que tem muita gente que ainda não se conformou com derrota eleitoral. Ainda tem muita gente que não se conformou em ter uma mulher presidente. E um conjunto de coisas mais. Ainda tem isso. Tem outras disputas também na arena que a gente vive. A gente não pode esquecer isso. Por que que a gente não trabalha uma pauta? Eu mesmo fiz um requerimento com todos os projetos que tramitam na Câmara e no Senado, para a gente trabalhar aqui uma pauta de votação nessa área de regras no combate à corrupção. O próprio presidente Lula encaminhou um projeto aqui que trata, por exemplo, não só do corrupto, mas do corruptor, do porteiro, do vigilante, ao presidente da República. Por que que não se coloca em votação? Por que que não se trabalha propostas como essa? Bem rapidinho, ela vem da regra eleitoral, todo mundo aqui sabe disso, a regra eleitoral que nós temos hoje no Brasil, ela é uma estrada do tamanho do mundo para a corrupção. Por que que não se trabalha a reforma eleitoral para valer? Por que que está aí em banho-maria? Por que que os pontos que mexem profundamente nisso não estão sendo tratados? Estão tratando da periferia, da abobrinha. Então, eu acho que a gente pode trabalhar perfeitamente nisso que o senador Pedro Simão colocou aqui. Eu quero só dar um esclarecimento.
O Congresso Nacional, na hora de fazer reforma, faz uma reforma de mentirinha.
É verdade, de mentirinha, é isso. Então, só para clarear aqui, senador Simão, eu quero concluir com isso. Dizer, primeiro, a presidente Dilma não está assustada, ela está convicta do papel que ela tem nesse momento que vive o Brasil. Segundo, o senador, o vice-presidente Michel Temer não foi ao encontro do PT, como foram outras lideranças de diversos partidos, não foi por receio do PT, devo clarear aqui, tanto que outros foram e foram muito bem recebidos. E não foi como não foi agora para o desfile do 7 de setembro, não foi por outras razões da sua agenda. Será sempre bem-vindo nos eventos do partido e respeitado como uma liderança que hoje é vice-presidente da República. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, senhor. Passa a palavra
para o senhor. Por favor, eu sei que está estourado o tempo, mas eu não quero me omitir nesse debate. Duas coisas apenas. Eu sou um daqueles que acho que assinar a CPI nesse momento, não assinei, porque eu acho que ela não contribui. Mas não sou refém absolutamente de nada. Tenho coragem para assinar a CPI a hora que eu achar que seja necessário. Só que eu acho que nesse momento, eu não acho o esforço que a presidente faz, eu não sei se uma CPI aqui não vai paralisar o seu governo. É essa a preocupação que eu tenho enquanto senador e cidadão. Mas não é medo de assinar por qualquer tipo ou refém de qualquer coisa. Segundo lugar, a hora... assinar, e não aquela história de assinar e alguém logo em seguida retirar a assinatura, que eu acho, isso é muito pior do que aquele que não assina, é o que assina para depois retirar. E em terceiro lugar, dizer que eu confio, gosto muito da atuação da presidente Dilma, não votei na presidente Dilma, no Mato Grosso do Sul, o governo do PMDB apoiou o Serra, estou satisfeito, e acho que quando o senador Pedro Simão diz que a presidente pode estar assustada, não é isso. Nós temos que garantir à presidente que tudo que ela fizer a respeito de punir qualquer coisa errada, ela vai encontrar apoio aqui no Senado ou na Câmara de pessoas que querem isso, que desejam isso. E eu quero me incluir, senador. Vossas Excelências, senador Cristóvão, senador Pedro Simão e outros, mas eu sempre, desde o primeiro dia, até recebi um telefonema muito gentil da sua parte, me indagando se eu me colocaria junto com esse senador. Eu quero dizer publicamente, já lhe afiancei isso, e publicamente, Vossas Excelências, contam comigo nessa luta, que é uma luta do Brasil. E ontem nós vimos o protesto, que é a população indignada com o estado de coisa. A presidente tem que continuar firme, e não acho que nesse momento seja prioridade a CPI. E a hora que achar, eu tenho certeza, vai ser o momento oportuno, e eu, evidentemente, a CPI terá lá o meu apoio.
Muito obrigado. Eu quero um tempinho só, 2 minutos, eu termino, senador. Eu quero agradecer e reafirmar que no momento que eu liguei, o senhor imediatamente aceitou. E ali não estava se discutindo o CPI, coisa nenhuma disso. Estava discutindo é como criar um movimento que ajudasse esse processo. E nós estamos, pelo visto, numa posição muito parecida em relação a como continuar a condução. Mas sobre o senador Wellington, eu queria dizer, em primeiro lugar, que, de fato, não pode ser a base de um governo lutar contra a corrupção. Agora, o momento hoje, essa é a prioridade que deve aparecer mais. Da mesma maneira, ele construiu os estados da Copa. Não está na urgência do dia? A luta contra a pobreza, essa deve ser a grande faixinha desse país. Mas não pode ser usado isso para parar outra. Até porque manter a corrupção dificulta as outras faxinas. E quanto à alfabetização, eu sei que algumas pessoas não têm condições de aprender, como sua filha, como meu irmão, nunca vão aprender, mas a taxa de analfabetismo no Brasil é muito, muito, muito maior do que esse indicador. A prova disso é que Paraguai, Bolívia, Peru, Venezuela, todos esses têm taxa de analfabetismo menor do que o Brasil. E eles não têm um número em percentagem de doentes com dificuldade de aprendizagem maior do que o Brasil. Essa taxa é de 1, 2%. O resto é pela corrupção nas prioridades de que não estarmos colocando o dinheiro certo nem fazendo a política certa. Mas, presidente, eu termino a minha fala lembrando aqui que hoje é o dia da alfabetização e que o Brasil não tem nada para comemorar quando comparamos com os outros países. É uma vergonha, porque não precisávamos ter essa situação. Temos o dinheiro e temos os recursos de pessoas alfabetizadas, capazes de alfabetizar as outras. Falta um presidente que queira. E a outra coisa é que, se essa é a corrupção nas prioridades, nós temos que lutar com a mesma força contra a corrupção no comportamento. E lembro ao senhor Duarte que também tem um projeto meu que tem 5 anos que faz a corrupção crime hediondo. Está na hora de trazer esse de volta junto com o projeto do senador Táxi. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar.